Sinta-se à vontade, bom dia! Estamos começando mais um programa Café com Espiritismo. Hoje é terça-feira, 6 de setembro de 2022, são 6 horas e 31 minutos. Aqui nesse nosso espaço você tem mensagens, informações, entretenimento, bate-papos, entrevistas, informações.
Horas e 31 minutos.
Todo dia é dia de sonhar. Seja como o sol brilhe toda manhã, ainda que por trás das nuvens. Ouvi dizer que hoje é o dia perfeito para você fazer o que ama. E lembre-se, o primeiro sorriso do dia é como um raio de sol que ilumina sua alma e de todos ao seu redor. Não se esqueça, na escola do mundo é tropeçando e caindo que aprendemos como podemos nos reerguer. Sempre que o sol nasce, o novo dia é a prova de que Deus sempre nos renova a oportunidade de ser feliz. Todo dia é dia de alimentar o coração com muita positividade. E a receita para um dia de alegria é ter pensamento positivo, um coração cheio de amor para dar. A força que vem de dentro é muito maior que todos os ventos contrários. Quando a gente acredita que o melhor pode acontecer, simplesmente o melhor acontece. E nada, absolutamente nada o impede. O seu pensamento é força criadora. Então sonhe, viva e jamais perca a oportunidade, qualquer delas, para agradecer. Nem todos os dias serão bons e maravilhosos, mas é certo que haverá algo de bom em cada dia. Você carrega em si o único dom especial, único de Deus. Então, espalhe, deixe o mundo ver esse dom. Saia por aí espalhando bem a paz. Não importa se é dia, se é noite, se o céu está azul, se está cinza. Quem faz o dia bonito, quem faz o dia melhor é você. Gratidão por uma manhã, por essa terça-feira, por amar quem amamos, por estarmos vivos. Que Deus conceda a cada coração amigo um dia abençoado e cheio de vitórias. É terça-feira. Bom dia. E vamos de música.
6:37.
Temperatura 19 graus.
Umidade relativa do ar, 62%.
Conheça o Instituto Revelare, a web rádio e TV Revelare, um novo conceito em mídia, é um projeto do Instituto Revelare. Mas você também pode participar fazendo parte desta comunidade. Curta, comente, compartilhe essa mídia nas suas redes e grupos. Se torne membro para apoiar os projetos.
Notícias do Brasil e do mundo é aqui no Café com Jornal.
Há 100 anos, em 7 de setembro de 1922, nas comemorações do centenário da independência, nascia o rádio no Brasil. Naquele momento, começava a ser escrita uma nova história que passou por mudanças, enfrentou obstáculos e precisou ser reinventada ao longo dos anos. Hoje o rádio é esse amigo de todas as horas, que está em todos os lugares, no carro, em casa, nos estádios de futebol, na internet, no celular, nos aplicativos e nas plataformas de áudio. E para marcar essa importante trajetória, a EBC, Empresa Brasil de Comunicação, vai celebrar os 100 anos da primeira transmissão radiofônica oficial no país, em um evento especial no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, a partir das 7 da noite desta quarta-feira, 7 de setembro, quando também se comemora o bicentenário da nossa independência, como explica o gerente da Rádio MEC, Tiago Reboto.
Na ocasião, era o centenário da independência, tinha uma exposição internacional no Rio de Janeiro, capital federal da ocasião, e o Guarani fechou com um concerto de gala no Teatro Municipal, e ali o rádio, começando engatinhando, foi colocado a sua primeira transmissão da Ópera Guarani para 80 receptores espalhados em Niterói, Petrópolis e no Rio de Janeiro. As pessoas ficaram maravilhadas com aquela história. No ano seguinte, aí o Roquete Pinto transforma na Rádio Sociedade a nossa Rádio MEC no ar até hoje.
O evento contará com a apresentação de Luciana Vale, da Rádio Nacional, e Sidney Ferreira, da Rádio MEC. Tiago Reboto diz que a noite promete emocionar.
E a gente tem a chance de recriar esse evento com o Guarani, com o Teatro Municipal, e também trazendo a Orquestra Sinfônica Nacional, que começou como Orquestra Sinfônica da Rádio MEC, a partir dos músicos que eram das diversas orquestras da Rádio Nacional. Então a gente fecha contando, começando com a história do rádio e fechando com a história da Rádio MEC e da Rádio Nacional.
O público também poderá acompanhar entrevistas inéditas durante os intervalos das apresentações pela Rádio MEC, Facebook, YouTube e Twitter. Ainda durante o evento no Teatro Municipal, os Correios vão lançar o selo comemorativo dos 100 anos de rádio no Brasil. A novidade faz parte da iniciativa da empresa de emitir selos alusivos a datas comemorativas ou fatos históricos relevantes para o país. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Sonimar Luz.
Passa de 50 o número de cães suspeitos de morrer depois de comer um petisco fabricado em São Paulo. O levantamento está sendo feito pelos próprios tutores dos animais que se organizaram em um grupo de WhatsApp. Até essa segunda-feira já chegava a 52 o número de cães que morreram depois de comer petiscos fabricados pela empresa Bassar, com sede em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo. A advogada Nayeli Guidetti, que mora na capital paulista, foi quem começou a organizar o grupo. No começo de agosto, ela perdeu o Zeca, um bulldog francês de 8 anos, que teve uma grave crise renal repentina e, mesmo com toda a assistência hospitalar, não sobreviveu.
Mas estamos aqui buscando por justiça pelo Zeca e por todos os outros cachorrinhos que foram vítimas da irresponsabilidade de uma empresa na qual não olhou seu processo produtivo, não tutelou os interesses dos consumidores.
O número de animais vítimas de intoxicação pode ser muito maior. Nayeli só associou o que aconteceu com o Zeca quando as primeiras notícias de intoxicação pelos petiscos vieram à tona, um mês depois da morte do animal. Na verdade, os primeiros casos foram identificados pela Polícia Civil de Minas Gerais. A advogada Silvia Valamiel defende alguns tutores no estado e diz que a indenização é necessária.
Foi um laudo que saiu na sexta-feira, comprovou que o petisco de fato estava contaminado, os tutores tiveram um gasto difícil até de contabilizar, sem falar o dano moral, né, de perda, sem tentar achar o estado do valor deles para a família.
Na sexta-feira, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento confirmou a contaminação de pelo menos dois produtos. Um lote do petisco Everyday, sabor fígado, e o petisco Dental Care. Os dois são produzidos pela Vassar, que teve toda a fábrica em Guarulhos interditada pelo Ministério na sexta-feira. Os petiscos também foram recolhidos de lojas e armazéns e a venda está proibida. Em nota, a Bassar Pet Shop disse que interrompeu toda a produção da sua fábrica até que sejam esclarecidas as suspeitas de contaminação. A empresa também enviou amostras de produtos a laboratórios para atestar a segurança e a conformidade e prestou solidariedade aos tutores de pet. Da Rádio Nacional em São Paulo, Eliane Gonçalves.
Uma pesquisa realizada pela Anvisa mostrou que uma em cada três amostras analisadas de farinhas de trigo e milho comercializadas no país estavam com a quantidade de ferro fora dos limites exigidos pela legislação. Em relação ao ácido fólico, mais de 60% das amostras estavam com quantidade inadequada do nutriente. O baixo teor de ferro e ácido fólico preocupa nutricionistas que temem aumento da prevalência de anemia na população. O conselheiro do Conselho Federal de Nutricionistas, Hamilton Feitosa da Silva, destacou que o resultado do monitoramento é preocupante porque as farinhas de milho e trigo são duas importantes fontes de alimentos da população mais pobre.
O consumo dos alimentos que contém essa farinha, ela é alta no país, né? São alimentos da cesta básica comparado, por exemplo, com o consumo de alimentos proteicos, que são mais caros, como carne, leite, ovos e derivados. Então, esse dado é um dado preocupante e isso encarece para o fabricante, para a indústria, né? A fortificação. Então, provavelmente, essa redução já seja um impacto também para que eles não repassem para a cesta básica esse valor da fortificação, né?
O especialista lembra que estudos do final da década de 1990 mostravam que 53% da população tinha anemia por causa da falta de ferro. Uma resolução da Anvisa de 2002 obrigou então a indústria nacional a fortificar as farinhas de trigo e milho com ferro para combater a anemia e ácido fólico para prevenir a malformação no feto. Em nota, a Associação Brasileira da Indústria do Trigo informou que apoia a política de fortificação de alimentos e defendeu um alinhamento na forma de se medir o teor desses nutrientes para dar maior precisão ao monitoramento realizado pela Anvisa. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas Pordeus Leão.
O rádio não mente. O rádio é a mídia que você pode confiar. Nosso compromisso com a verdade está acima de tudo. E os resultados do que é divulgado é muito mais que real. A instantaneidade e a imensa abrangência do rádio faz dele o principal veículo de comunicação, com credibilidade a passos largos, disseminando sempre boas ideias e trazendo ao público o que é confiável e real. Quem está no rádio se destaca. Uma mensagem da
Rádio Web e TV Revelare.
Café com Espiritismo. É hora da mensagem espírita.
Perante os inimigos. Diante dos inimigos, preservemos a própria serenidade. Reconciliar-se alguém com os adversários, nos preceitos do Cristo, é lhes reconhecer, acima de tudo, o direito de opinião. Exigir a estima ou o entendimento dos outros e preocuparmos-nos em demasia com os apontamentos depreciativos que se façam em torno de nós, será perder tempo valioso. Quando nos constitui sadio dever garantir a nós próprios tranquilidade de consciência, nos harmonizar com todos aqueles que nos perseguem ou caluniam, será, pois, lhes anotar as qualidades nobres, desejar sinceramente que triunfem nas tarefas em cuja execução nos reprovam, aprendendo a aproveitar-lhes as advertências e as críticas naquilo que mostrem de útil e construtivo, prosseguindo ativamente no caminho e no trabalho em que a vida nos situou. Palavras de vida eterna.
6:50.
Amor à sabedoria. Está no ar o Filosofando. Deveres de família. Filosofia espiritualista racional e filosofia espírita. Certamente, o espírita irá se recordar que há uma dissertação interessante ditada pelo Espírito Santo Agostinho na obra O Evangelho Segundo o Espiritismo, capítulo 14, Honra a teu pai e a tua mãe, cujo tema é a ingratidão dos filhos e os laços de família. Entre outros assuntos, esse espírito solicita a compreensão do grande papel da humanidade quando um corpo é gerado. Santo Agostinho recorda que o objetivo da alma que vem do mundo espiritual e que reencarna em um corpo é o progresso. Nesse passo, adverte que é preciso cada pai e a cada mãe tome conhecimento dos próprios deveres, uma vez que se trata de uma missão auxiliar aquela alma reencarnante. Quais são esses deveres? São os deveres relativo à educação que deverá ser dada ao espírito que reencarna, tendo como meta o aperfeiçoamento deste, bem como da sua felicidade futura. Eis, então, o ponto que nos interessa. Mas antes, é preciso recordar, na introdução ao estudo da doutrina espírita, item 1 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec explicou que, como especialidade, o Livro dos Espíritos contém a doutrina espírita, mas, como generalidade, se liga ao espiritualismo, do qual é uma das fases. Essa razão porque traz sobre o título as palavras filosofia espiritualista. Depois que recordamos, voltemos ao nosso tema. Vejamos se, de fato, conforme essa instrução de Kardec, a questão, por exemplo, referente aos deveres dos pais, também teria sido tratada em obras e dissertações dos filósofos espiritualistas. Nesse sentido, trazemos para nossa reflexão o desenvolvimento do tema tratado pelo filósofo e escritor francês Paul Alexandre René Janet, na obra Pequenos Elementos da Moral. Nela, o autor trata dos deveres da família e disserta sobre as seguintes relações: do marido e da mulher, dos pais com os filhos, dos filhos com os pais e dos filhos entre si. Lembrando que essa obra foi editada no século XIX. Ali são destacados os seguintes deveres que decorrem dessas relações: o conjugal, o paternal, o maternal, o filial e o fraternal. E ainda, segundo esse autor, há uma outra relação que seria uma quinta classe dos deveres de família. Se chama a domesticidade, que é uma relação existente ou havida entre patrões e empregados. Indo direto ao ponto, quais são os deveres dos pais? Paul Janet vai nos dizer que se trata de educar os filhos. Os pais devem tudo fazer para que não haja duas espécies de comandos contraditórios, mas apenas um único e mesmo poder manifestado na sua essência. Na sua investigação, Paul Janet afirma que os pais
é que conduz os filhos em razão das seguintes necessidades dos próprios filhos: a fraqueza da criança, sua impotência física, a incapacidade intelectual e a incapacidade moral. O filósofo ainda afirma algo muito importante: não há direito de vida e morte sobre os filhos, pois o poder paterno tem origem unicamente no interesse da criança. Por isso, todos os deveres dos pais, segundo a ensina, se voltam para a formação do caráter, isto é, para a educação moral. Vamos perceber que esse autor não aquece com a heteronomia, isto é, aquela educação moral heterônoma que prevê castigos físicos ou recompensas no processo de educação promovido pelos pais, demonstrando a ligação entre espiritismo e espiritualismo racional. Nós vamos encontrar nessa obra de Paul Janet as seguintes informações sobre a educação moral da criança. A instrução é para o espírito. É isso mesmo, ele usa essa expressão, espírito, ainda que com um E minúsculo. A instrução é para o espírito e a educação é para o caráter. A instrução tem como efeito útil aumentar os recursos do indivíduo, tornando-o apto a diversas coisas. Trata-se de um capital. Além disto, eleva e enobrece a natureza humana. É a razão que diferencia o ser humano do animal. O esclarecimento estende e realça essa razão. Em Paul Janet, a instrução não se confunde com a educação moral ao iluminar a razão, e por isso é parte dela. A formação do caráter não se faz, portanto, só pela ciência, mas pela persuasão, pela autoridade, pelo exemplo e pela ação moral em todos os instantes. Assim sendo, a energia, doçura, constrangimento e liberdade. Concluindo, para Paul Janet, criar uma criança pelo temor é compará-la a um animal, mas não se deve ter fraqueza excessiva. Portanto, nem uma autoridade despótica e nem uma fraqueza em excesso. Deu para compreender? Estas são as considerações que vamos apresentar para a sua meditação quando encontrarmos a dúvida se o espiritismo é uma filosofia, se é uma ciência e se de fato sua origem está baseada naquela filosofia espiritualista, da qual, como disse Kardec, é uma de suas fases. Conheça o Instituto Revelare, a web rádio e TV Revelare, um novo conceito em mídia, é um projeto do Instituto Revelare. Mas você também pode participar fazendo parte desta comunidade. Curta, comente, compartilhe essa mídia nas suas redes e grupos. Se torne membro para apoiar os projetos. Você se lembra da música Coração de Estudante? Pois é, essa música, que primeiramente não tinha letra, ela foi musicada por Wagner Tiso, cria a sua melodia para um documentário, um filme, que vai contar a história de João Goulart, aquele que foi deposto por um golpe no regime militar. Após o lançamento desse filme, Milton Nascimento, inspirado pelas lembranças do velório de um estudante chamado Edson Lima, que foi morto pelos militares no ano de 1968, compôs a música Coração de Estudante. A música foi abraçada logo pelos jovens que lutavam pelo fim da ditadura militar e era cantada em coro em várias manifestações no ano de 1880 e seguintes, ali naquela década dos anos de 1980. Então veja que é uma música muito, muito, muito importante, faz parte da nossa história. O Milton está viajando aí pelo país inteiro, levando o show, os seus últimos. Ele disse que vai parar de fazer shows, né? Mas acreditamos que esse grande cantor, intérprete, grande artista, certamente vai continuar nos brindando com muitas letras como esta, que dizia alguma coisa mais ou menos assim: quero falar de uma coisa, adivinha onde ela anda? Está dentro do peito ou caminha pelo ar? Pois é. Pode estar aqui do lado, bem mais perto do que pensamos. A Folha da Juventude é o nome certo desse amor. Por essas letras, nós vamos vendo que havia ali um coração opresso, um coração que certamente estava querendo se manifestar junto com aquele despertar de todos por aqueles dias. Várias frases, várias bandeiras eram levadas por aí, escrevendo abaixo ditadura, povo no poder. O que se via nas ruas naquela época em que essa música foi lançada eram jovens lutando por um futuro mais justo e livre. Foi um ato de Milton Nascimento, falando de amor, mas incluindo política, e com muita coragem, demonstrando o respeito e a cultura. Tristes memórias daqueles tempos passados, sofridos, onde ele escreve numa das estrofes: já podaram seus momentos, desviaram seu destino, e o seu sorriso de menino quantas vezes se escondeu, era censura. Essa canção conta a história de milhares de pessoas que perderam seus entes queridos e lutaram muito para se manterem vivos. Mas sempre se renova uma esperança. Milton escreveu sobre isso, se referindo a todos que tinham que disfarçar os seus ideais e objetivos para proteger os seus familiares e os seus amigos. Ele dizia: mas renova essa esperança, uma nova aurora a cada dia. E com essas metáforas: há que se cuidar do broto para que a vida nos dê flor e fruto. Era a fé na mudança colocada naquela nova geração, pedindo um governo democrático. Ao longo de todo o período da ditadura, os mais jovens é que foram o rosto daquela revolução. No início dos anos 80, isso não foi diferente. Ao ver uma perspectiva de melhora, os mais experientes se tornaram conselheiros e incentivadores dessa luta. Isso fica muito claro quando o Milton vai dizer assim: há que se cuidar do broto. E o amor é sempre a esperança. Nos momentos mais difíceis, amizade, afeto, sonho de alegria, isso você vai ver que uma das estrofes vai mostrar que isso não falta naquela composição do Milton Nascimento. Coração de estudante, há que se cuidar da vida, do mundo e tomar conta da amizade. Pois é, pessoal, é isso. Nós vamos ficando por aqui. A gente deseja um bom dia, uma boa semana, uma boa vida. É terça-feira, são 7 horas e 4 minutos. Eu vou embora, mas você fica com música.